Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 81. A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus em Mateus. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Comentário sobre a mensagem A Candeia Viva. Procurando o significado da palavra candeia no dicionário, nós encontramos a seguinte explicação. Candeia é uma lâmpada formada por recipiente de barro ou de folha, munida de um bico, pelo qual passa a extremidade de um pavio que se enche com óleo para queimar. Nos tempos passados, a candeia ela ficava no alto, no canto da sala, e a sua luz ela se estendia por todo o ambiente. Ela era sempre mais intensa para aqueles que estavam próximos a ela. Aqueles que estavam longe recebiam dela um fiapinho de luz, mas recebiam. E assim é a compreensão do Evangelho. Ele chega a todos, mas em graus variados de intensidade, como a luz que nos atrai. O Evangelho, ele é fruto das vibrações e do amor zeloso de Jesus. Todos nós que frequentamos templos religiosos, seja ele qual for, se vamos ali sempre ou periodicamente,
nós sempre encontramos a mensagem de Jesus, de uma forma ou de outra. E aí chegamos à conclusão de que ela já tocou, já contagiou o nosso coração. Só que uns assimilam mais o teor da mensagem, porque estão mais perto da luz, estão mais perto da candeia de canto ou do próprio Evangelho. Agora, para isso não há nenhum privilégio, porque quem busca a candeia, quem se esforça por compreendê-la e, logicamente, aplicá-la à própria vida, se aproxima por vontade própria dessa luz imperecível que é a Boa Nova. Emmanuel, espírito mentor de Francisco Cândido Xavier, ele explica muito bem esse fato. Ele diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O Evangelho, ele não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. E o Pai vai fazer sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que apresentarem a ele as mãos limpas. Muitos espíritos, sendo muito mais convencionalistas do que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia de Atos dos Apóstolos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos àquele apóstolo. Mas antes de tudo, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho do militante. Quanto custou ao apóstolo Paulo a limpeza das suas mãos? Muito poucos indagam sobre isso. O mestre, que foi sábio, educador, ele pouco a pouco nos atrai, sempre mais e mais, até nos converter plenamente às claridades da sublime mensagem. E é ele que afirmou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então não há condenações eternas. Todos nós, ao longo das múltiplas encarnações, vamos ter oportunidades de compreender essas lições imborredoras e de lentamente reparar as nossas faltas, ainda que seja à custa de renúncias e de dores. Porque assim nós seremos redimidos, sempre amparados por aqueles que no plano físico ou no plano material nos conduzem à compreensão da mensagem do amor. Também não há o demônio ou o inferno que são tão temidos. Muitas pessoas só alimentam essas crendices porque não compreendem a grandeza do amor de Deus, o Criador do Universo. Então, à medida que nós evoluímos, nós ampliamos nossa compreensão da vida, nós ampliamos a compreensão de nós mesmos e aprendemos a compartilhar com todas as pessoas tudo de bom que o Pai nos concede. No Velho Testamento, nós temos, no episódio que relata o sonho conhecido como Escada de Jacó, um belo símbolo da nossa evolução espiritual. Nesse sonho, em forma de espiral, os primeiros degraus eles são de menor extensão, e aí eles vão se ampliando à medida que vai se elevando. E cada degrau comporta muitos ensinamentos que todos devemos assimilar. E nós só ascendemos ao próximo degrau quando completamos o aprendizado desse estágio. Daí que todas as questões que nos incomodam, elas surgem reiteradamente e de forma inesperada nas nossas vidas, porque elas nos oferecem oportunidades de superar essas questões que nos desequilibram para que nós possamos vencer a nós mesmos. Quais são essas lições? Não revidar ofensas, perdoar, etc. Porque, afinal, além de irmos além, nós também transcenderemos os nossos limites. Se nós compreendemos a lição, nós somos envolvidos por uma paz extraordinária que nós recebemos a cada vitória que conquistamos sobre nós mesmos. E isso se torna um incentivo para ficarmos atentos às próximas lições que vão ser oferecidas a nós. Então faz parte do processo de autoconhecimento, que é o Evangelho que nos favorece. Porque o Evangelho, ele é o mais perfeito roteiro para o crescimento espiritual. Por isso que é tão importante conhecê-lo e aplicá-lo na nossa vida. Nós aprendemos também que se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor, porque outro não pode ser o caminho. É inútil nós lutarmos contra a dor, como se ela representasse um elemento intruso, agressor da vida. Só compreendendo a dor em profundidade e aceitando a dor com resignação é que nós obteremos sucesso nas ascensões que nos aguardam. Quando a dor obriga o espírito a dobrar-se sobre si mesmo, ao mesmo tempo em que ela anula as dissonâncias que são inerentes à alma, ela prepara o terreno para profundas introspecções e desenvolve e desperta as potencialidades espirituais. Então, conhecer os ensinamentos de Jesus e ignorar a sua prática é isso que mantém o atraso da humanidade. Apesar de ter sido transmitido para todos nós há mais de 2000 anos, o nosso aprendizado deve beneficiar a todos. Não basta apenas adquirir o aprendizado. É preciso que ele transforme as nossas vidas de forma efetiva para que ele possa produzir bons frutos. Então, como mesmo disse Jesus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.